I never knew that a day like today lay before us.
África do Sul, Brasil, Hungria, Itália, Japão e União Soviética disputariam o torneio de polo aquático da Universíade. No entanto, os italianos, que haviam conquistado o título nos Jogos Olímpicos de Roma, não trouxeram o time a Porto Alegre. Húngaros e soviéticos eram os destaques mundiais da época, pois nos Jogos Olímpicos anteriores a U63, Hungria e União Soviética estiveram no pódio, ao lado da Iugoslávia e da Itália. Seis húngaros que participariam da Universíade haviam conquistado o bronze em Roma: Kárpáty, Demeter, Feukai, Katona, Konrad e Bodnar. Diante deste cenário, brasileiros, japoneses e sul-africanos entrariam na piscina apenas para brigar pela medalha de bronze.
Eu não diria que a Itália não vindo abriu caminho para nós. Nós estamos com um time forte, brigamos no mano a mano com a Hungria, com a Rússia. Perdemos porque realmente o que faltava no Brasil e continua faltando é, primeiro, o intercâmbio internacional, que nós não tínhamos, nós não jogávamos internacionalmente. E depois um treinamento de final de jogo, né? Um treinamento físico mais aprimorado.
A preparação brasileira, infelizmente, não foi bem conduzida, de acordo com João Gonçalves.
A preparação foi como todos os anos se fazia, né? O pessoal de São Paulo e Rio se reuniam e faziam treinamento. Claro que esse treinamento é sempre um problema, porque você às vezes não tem onde ficar, você não tem uma movimentação livre, mas é um trabalho que naquela época se fazia dessa forma, né?
Outro obstáculo para os brasileiros seria o frio.
Foi um problemão para nós, porque a água estava a 12 graus. Era um problema, você começava o jogo, você não sentia frio, você sentia queimar. Todas as delegações reclamaram, mas tinha que jogar, né? Como nós já tínhamos jogado Universiade em Paris, por exemplo, com água 14 graus, jogar com 12 também tinha que jogar, né? E jogamos.
Brasil e União Soviética venceram na rodada inaugural do polo aquático. O Brasil passou pela África do Sul por 6-3, com destaque para João Gonçalves, que marcou 3 gols para os brasileiros. Já os soviéticos golearam o Japão por 7-2 na piscina do Petrópolis Tênis Clube. O segundo dia de jogos do polo aquático marcou a estreia da Hungria, que passou fácil pelo Brasil por 6-1.
Eu acho até que nós fomos privilegiados porque começamos o campeonato contra eles, né? Porque jogar um jogo inteiro de water polo, né, no frio que estava, havia um desgaste físico muito grande, sabe?
Os soviéticos haviam esmagado a África do Sul na partida preliminar por 12-2. Na terceira rodada, a África do Sul foi novamente goleada. A Hungria aplicou o elástico marcador de 18-0, com destaque para o húngaro Demeter, com 6 gols. Já o Brasil, após a derrota para a Hungria, fez jogo bastante equilibrado contra o Japão e venceu por 4-3.
Quando veio o jogo com o Japão, nós estávamos desgastados e o Japão também estava desgastado. Então foi um jogo de coração, né? Um jogo de coração e nós conseguimos ganhar.
A penúltima rodada na piscina do Petrópolis foi emocionante, já que Brasil e Japão apostavam as últimas chances para ainda brigar pelo ouro. Mas Hungria e União Soviética foram mais eficientes. No primeiro jogo, os brasileiros foram derrotados pelos soviéticos por 5-0 e a Hungria aplicou nova goleada contra os japoneses, que caíram por 10-1, com atuações impecáveis dos húngaros Kárpáty e Demeter. Após essa rodada, o Brasil já havia confirmado a medalha de bronze, enquanto que Hungria e União Soviética, invictos, decidiriam no último jogo o título da U63. No embate final, a Hungria foi espetacular e goleou a União Soviética por 14-6, ficando com o título de campeão de polo aquático.
O polo aquático, a final foi Rússia e Hungria, a final do polo aquático lá no Petrópolis. Uma grande prova, um grande jogo de polo aquático. Eu, pela primeira vez, eu vi um golo de folha seca no polo aquático. Eu nunca tinha visto isso em polo aquático. O domotor da Hungria fez um gol na Rússia de folha seca. Nunca, o goleiro da Rússia ficou doidão, porque ele... A bola fez uma volta na frente dele, ele nunca tinha visto aquilo. Né? Foi uma competição muito boa, foi muito bem organizado. Realmente nós batalhamos e organizamos a coisa de um modo que ela saísse direitinho. Saiu, felizmente saiu tudo direitinho.
Mas o time da Hungria, quando acertava, jogava por música. Esse Demeter, quando ele partia de trás, ele parecia uma lancha de corrida e que ninguém pegava. Ninguém pegava, ele era impressionante, ao lado do Kárpáty, que foi o melhor jogador da Olimpíada de 64. Um baixinho, 1,66m, 1,67m, mas parecia um azougue dentro d'água, parecia um beija-flor, tchum, 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 tchum. E quando chutava era tudo lá na gaveta, né?
A superioridade deles era incrível, né? Eles tinham uma conformação física, aquele pescoço assim que saía da orelha e ia direto para o ombro, né? Chamava atenção. Na época se percebia que não era apenas a parte técnica, a parte física também era muito superior. They say that everyone...
A hegemonia da Hungria no polo aquático seguiu nas três edições posteriores à Universíade dos Jogos Olímpicos, sempre figurando entre os três primeiros e com participação de muitos universitários que estiveram em Porto Alegre. Na próxima parte deste reportagem especial, as competições do atletismo.